Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou Gustavo Aladares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, Campeonato Brasileiro fechando aí o primeiro turno após a 19ª rodada, né? O Fluminense caiu lá diante do Grêmio, né? Era a chance para a gente assumir aí a vice-liderança da competição. Enfim, mas pelo menos seguimos aí na briga pelo G4, enquanto que pela Libertadores da América tivemos aí uma surpresa na semana passada, né? Pouca gente esperava. Não teremos o Flamengo como adversário na sequência da competição, pois quem se classificou foi o Olímpia do Paraguai. O primeiro jogo vai rolar no Maracanã agora, no próximo dia 24 de agosto, e a decisão na semana seguinte, né, lá em Assunção, no dia 31. Vamos precisar garantir essa passagem aí para as semifinais, né, ganhando bem aí, jogando em casa, né, senão depois lá na casa dos caras, a coisa pode complicar aí pro nosso lado, né, Serginho?
Gustavo, pode complicar e muito, cara, pro nosso lado. O Olímpia tem título pra caramba, né? Pra quem não sabe, é uma camisa muito pesada, são tricampeões da Libertadores, né? Trata-se de um time de muita tradição, principalmente quando joga lá no sapão deles, né? O confronto vai ser duríssimo, não tem a menor dúvida disso, mas quem sabe aí a gente consegue passar, cara, e chegar com moral, né, na semifinal. E um pouco mais lá na frente, faturar então essa Libertadores, esse título internacional que falta aí pro nosso currículo, né? Já somos campeões do mundo, né? Mas naquela época, lá atrás, em 52, né, ainda não tinha a Libertadores. Quem sabe agora tá mais do que na hora, né? Bom, mas já que a gente tá falando aí de títulos internacionais, hoje teremos aqui no Rock Flu um convidado muito especial quando se trata justamente de títulos internacionais. Afinal, além de inúmeras conquistas regionais e nacionais, ele é nada mais, nada menos que tricampeão sul-americano e também tricampeão mundial de futebol de mesa, que é o nosso popular jogo de botão, né? Estou falando do grande tricolor Marcos Vinícius Constantino, de Nova Friburgo, e que hoje é atleta da equipe de futebol de mesa do Vasco da Gama, mas que também já atuou pelo Flusão em determinado período, né? E também pelo Friburguense, lá da sua cidade natal, sendo que já competiu representando, vejam só, um time da Hungria, né? O Debrecen, que é lá da cidade de Debrecen, que é uma situação até hoje inédita, né? Enfim, o Marcos é o primeiro e único atleta brasileiro da modalidade a atuar por uma equipe europeia, né? O que é super interessante. E diante desse fato, claro, a gente vai aproveitar esse gancho para falarmos aqui um pouco sobre a Hungria, em especial sobre o rock húngaro, que é quase que completamente desconhecido por aqui, né? Acho que tem bandas que são bem interessantes e nós vamos, claro, poder conversar sobre todos esses assuntos aqui no programa de hoje. Vinícius, antes de mais nada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações tricolores.
Saudações tricolores, Gustavo, Serginho, um prazerzaço aí, agradeço aí a vocês pelo convite. Fiquei muito contente quando o Gustavo chegou com a ideia, com a proposta para mim. E é isso, vamos falar aí de futebol de mesa, vamos falar do nosso Flusão, nesse momento aí que o time está numa leve queda, mas a torcida ainda bastante empolgada e esperançosa desse título da tão sonhada Libertadores.
Beleza. Marquinho, antes de entrarmos nos assuntos principais aqui de hoje, cara, que são, né, o futebol de mesa e o rock da Hungria, bora iniciarmos o papo aqui falando sobre esse momento aí do nosso Flusão, né? Vamos pegar o Olímpia aí do Paraguai, o adversário duríssimo, né? Como eu já disse aí, vamos precisar fazer o resultado em casa, vencendo a primeira partida aí de preferência com uma boa margem de gols, né? Que é para o time poder chegar vivo lá em Assunção, senão o bicho vai pegar. Basta dizer o seguinte, né? Sempre que o Fluminense decidiu mata-mata de Libertadores, até hoje fora de casa, se deu mal, né, cara? Tá na hora aí de finalmente a gente virar essa chave, né, o Vinícius?
Inclusive ano passado, né, cara? Nós abrimos 3-1 aqui no Rio.
Pois é.
Tivemos oportunidade. Tudo bem que tivemos um gol extremamente mal anulado lá no Paraguai ano passado.
Isso.
E o nosso queridíssimo Biel me perdeu um gol cara a cara. Mas no fim das contas, o Olímpia, no final do jogo, meteu o segundo gol. E nos pênaltis, o time parece que já chegou desanimado nos pênaltis. A gente perdeu aquela classificação para a fase de grupo na Libertadores, né? Temos que lembrar disso. Não basta só vencer bem aqui. Tem que jogar sério e muito concentrado lá.
É, com certeza, né, cara? No jogo de ida, né, que foi no Engenhão, me lembro que o Fábio deu aquela entregada, né, cara? O time tava até bem. Aquela saída de bola, o Olímpia ganhou um gol de graça, né?
Exatamente.
E não teremos o Marcelo, né, cara? A Conmebol já prejudicou muito o Fluminense com essa suspensão absurda, né? Em compensação, tá pintando aí um possível retorno do Alexander, né, cara? Isso aí já dá uma esperança, né?
Pô, dá uma esperança extremamente boa, né, pra gente, que a gente tá sofrendo aí com essa segunda volância do time, né? Entra Martinelli, entra Lima, entra não sei quem, e ninguém consegue fazer o time jogar como o Alexander fazia junto ao Marcelo, né, nesse lado esquerdo. Eu acho extremamente importante a volta dele. A falta do Marcelo, ela vai ser, ela não tem como não sentir, né? A gente tá falando de um extra classe. Mas pelo menos a gente vai ter um lateral de ofício, um bom lateral esquerdo de ofício no jogo, né? Então não vai ter aquele processo de improvisação, né? Gugas e outros mais. Vamos ter pelo menos o Diogo Barbosa junto com o Alexander, que também sabe fazer a função.
É verdade.
Então eu tô bem otimista, viu?
Vamos ver o que acontece.
Tô contigo nessa aí, cara. Eu tô bem otimista. Acho que temos boas chances de chegar pelo menos até a semifinal, né? Nessa Libertadores. Já no que se refere ao brasileiro, eu acho sinceramente que para meter a mão na taça já era. Com os resultados da semana, o Botafogo disparou de vez. Pelo andar da carruagem, tudo indica que a nossa briga vai ser realmente pelo G4.
Uhum.
Ou você ainda acha, Vinícius, que a gente tem alguma chance de buscar esse caneco aí no brasileiro? Eu, particularmente, acho que não dá mais, salvo se acontecer uma catástrofe lá com o Botafogo, né?
Não. Só algo muito fora do normal para tirar esse título do Botafogo.
Existem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas aí também acho que seria demais, né, cara?
Eu acho que esse ano não dá não, os caras. Cara, assim, o time deles está muito certinho e até quando eles jogam mal, eles conseguem pontuar. Você vê, o Fluminense, nós jogamos bem esse final de semana contra o Grêmio, jogamos melhor do que muitos jogos dos quais vencemos, inclusive contra o Cuiabá aqui no Rio, que nós vencemos, nós jogamos muito mal, contra o Grêmio lá nós jogamos bem melhor que o Grêmio, falhamos duas vezes e ainda teve aquela atuação interessante do árbitro, né, no final do jogo, não marcando pênalti, e perdemos o jogo. Então eu acho que, sinceramente, acho que não dá mais para o título brasileiro, a gente tem que continuar brigando pelo G4, que eu acho importantíssimo até pela questão da grana, né, Gustavo? Você pontuar, você ficar lá em cima, você tem uma compensação financeira muito interessante. Mas o título eu acho que já está bem encaminhado para o Botafogo.
Pois é. Bom, mas é isso. Expectativa de G4 no Brasileirão. Em compensação, boas chances ainda aí na Libertadores. Quem sabe faremos aí a final, de repente, com o Boca Juniors, né? Pois é, estou projetando aí o Boca lá na frente, né, no que seria uma final absolutamente fantástica no Maracanã. Vamos continuar aí torcendo, né? Bom, minha gente, hora então de fazermos aí a primeira pausa aqui no bate-papo, né, que é para já começarmos de vez aqui a brincadeira para valer, né? Nós já fizemos aí através dos anos aqui no Rock Flu especiais de rock francês, rock australiano, de rock holandês, já rolou rock argentino, rock uruguaio, canadense, português, rock espanhol, teve rock irlandês, teve rock russo e teve rock até de Madagascar, né? País absolutamente inusitado aí, por exemplo, desconhecido aí da maioria, não só de nós brasileiros, mas imagino que do mundo inteiro. Enfim, hoje chegou a vez do rock magiar, né? Ou rock húngaro, como prefiram aí, aproveitando aqui a conexão do nosso convidado, né, o botonista Marcos Vinícius Constantino, lá com aquele simpático, né, belíssimo país aí do leste europeu, que além de rock de qualidade, historicamente também já teve, né, um futebol que maravilhou o mundo, enfim, lá com Puskas, né, e Companhia Limitada, enfim, mas vamos lá, bora já detonar um rock and roll por aqui, daqui a pouco a gente volta, só na caixa. Flu.
Bom, minha gente, essa foi então a sequência inicial desse Rock Flow aqui de hoje, nosso especial de rock húngaro. E o que tivemos aí foi o seguinte: abrimos com AWS, uma faixa que fala justamente da capital lá do país, né, Budapest. Depois tivemos a Pyramids com Cobra Angel, finalizando com uma banda bem legal de blues, a Takatas Tamas Blues Band. A música se chama Mir Kjell Necken Mindig, ou algo parecido, né? Lembrando, claro, que a pronúncia hoje dos nomes das músicas e das bandas vai ser uma dureza, né? A Afinal, ninguém aqui fala húngaro. Duas dessas bandas, a AWS e a Takta Stamas, são de Budapeste, enquanto a Pyramids é de uma cidade menor chamada Erksi, mas que fica bem próxima lá da capital. A gente queria começar falando justamente da AWS. É uma banda de estilo alternativo, né? E se encontra atualmente ativa. Eles foram formados em 2006, mas principalmente do videoclipe dessa faixa, né, Marco? Da Budapest. Quem for conferir lá no YouTube vai ver o integrante da banda jogando justamente uma modalidade deles, né? Que é bem próxima do nosso futebol de mesa, né? Ela se chama Subbuteo. E o clipe é sensacional, né, cara?
O clipe é muito legal, assim, a mesa montada, os caras jogando Subbuteo. O Subbuteo, na verdade, cara, na Europa é a regra mais jogada. É muito interessante, cara. Você tem campeonatos muito grandes, muito bem organizados, tem clubes grandes que jogam. É muito interessante, eles rodam a Europa inteira com esses campeonatos. É muito bacana, muito interessante mesmo.
Cara, quem joga bem o nosso botão, né, o nosso futebol de mesa, a tendência é jogar bem o Subbuteo ou não tem nada a ver?
Não, assim, tem a ver porque o conceito, Gustavo, é muito similar. Aquele conceito que a gente usa na hora de cortar uma bola, chutar no canto e ir dando passe, você só tem que mudar a ferramenta, porque aqui a gente usa palheta, né, pra gente jogar o nosso botão. Lá eles usam o dedo. Então, você só tem que mudar a ferramenta, você só tem que se condicionar motoramente a jogar aquilo, mas o conceito é muito similar, cara.
Beleza. Bom, e na sequência, né, tivemos então a Pyramids, né, uma banda de blues também, a Takata Stamas. Esse Pyramids aí, de passagem, é uma das principais bandas lá do país, né, em termos de público. Trata-se de uma banda lá bem das antigas, formada em 1975, aí depois de um hiato de muitos anos, reuniu-se novamente. Enfim, mesmo a Takata Stamas, né, que surgiu mais ou menos no mesmo período, né, mais precisamente até em 1977, também gozam de boa popularidade lá na Hungria. Eles começaram como uma banda eminentemente de blues, né, digamos assim, e vieram migrando para outros estilos, enfim, aí com o tempo. Mas o difícil mesmo, né, o Vinícius, é pra gente pronunciar o nome dessas bandas aí, principalmente das músicas, né? A gente escuta as letras, não entende nada. Se bem, pô, você ficou por lá durante um tempo, né, cara? Você consegue entender alguma coisa, fala alguma coisinha de húngaro ou não, cara?
Rigorosamente nada. A gente, quando foi pra lá, cara, em 2015, quando eu estive lá, a gente tentava, assim, a gente se comunicava com eles em inglês, né? Boa parte fala inglês, outra não. Outra parte não. Eu mesmo não falo inglês muito fluente, mas eu consigo me comunicar através do inglês. Agora, no húngaro, cara, eu não sei se eles estão me xingando, se eles estão... O que que eles estão falando? Eu não entendo absolutamente nada.
Não é mole, não.
É, cara, é dureza, realmente. Mas, cara, como é que foi? Quando é que rolou essa sua ida lá pra Hungria? Você foi até lá pra disputar tipo uma Copa do Mundo, né? Jogando pela seleção brasileira de futebol de mesa, né? E deve ter ficado, imagino eu, provavelmente em Budapeste, né? Mas chegou a fazer algum turismo? Visitou outras cidades? Conta aí esses detalhes aqui pra gente.
Então, Serginho, é uma coisa interessante, cara. Em 2015... recebi a convocação para a seleção brasileira e tinha vaga para disputar o Mundial individual. E o Mundial, por incrível que pareça, naquele ano, ele foi disputado no interior. Ele foi disputado em Debrecen, na Hungria. Foi o campeonato mundial, tanto individual quanto de seleções, das regras 12 toques e sector ball, que é uma regra muito difundida lá na Hungria, nos países, na verdade, do leste europeu. Então, a gente foi para Debrecen. Por quê? Porque a Federação Húngara, ela tem duas sedes, basicamente. Ela tem a sede em Budapeste e uma outra em Debrecen. Em Budapeste, quem organiza, naquele momento, estava com problemas graves de saúde e não podia organizar. E o pessoal de Debrecen pegou a organização e levou o campeonato para lá. Debrecen fica mais ou menos 3 horas de Budapeste, né? Estrada muito boa, é uma cidade pequena. Quer dizer, pequena entre aspas, né? É uma das maiores cidades da Hungria, mas não é tão grande, obviamente, quanto Budapeste. E a gente ficou hospedado lá, o campeonato foi lá, mas teve um dia que eles fizeram um city tour em Budapeste. Ou seja, nós saímos de Debrecen, fomos para Budapeste, ficamos um dia inteiro lá turistando, Aliás, que cidade incrível, maravilhosa, história pura. Todo lugar que você olha a história é surreal. Cidade incrível.
É, tem o famoso Rio Danúbio lá, né, cara? E um lado da cidade tem um nome, o outro tem outro, né?
Exatamente. Um lado Buda, o outro lado Peste, o Rio Danúbio cortando ao meio. E a história dos dois lados. A cidade é muito legal. Interessante que quando a gente foi lá, tem a Shan Bridge, né? Que é aquela ponte que foi reconstruída, que ela tinha sido detonada, se não me engano, acho que na Segunda Guerra Mundial, e ela foi reconstruída. E o mais interessante é que quando você chega nessa ponte, você tem vários estilos de meio de transporte ali. Você tem bonde, você tem trem, você tem a parte de bicicleta, a parte que anda moto, a parte que anda carro, e obviamente os barcos, né? Então você chega ali e você fala, pô, como é que eu quero passear por aqui? Tem vários estilos, é muito legal, cara, muito legal. Cidade muito interessante.
Muito bem. Bom, mas sobre o rock da Hungria, né? Sempre que fazemos edições como essa, né? Algum especial que seja mais localizado, digamos assim, a gente gosta de mandar por aqui um breve resumo aí da cena roqueira lá, né, do país, enfim, até para a gente poder contextualizar minimamente aqui essa brincadeira que a gente faz, né? Então é o seguinte, né, o rock apareceu lá na Hungria, né, como na maioria dos países, no início da década de 60, né, durante muitas décadas, aí, a exemplo de outros países da então Cortina de Ferro, o rock and roll era visto, né, como subversivo, né, pelas autoridades de lá. Então a coisa sempre fluiu, ou pelo menos lá na origem, né, enfim, de forma meio clandestina, né, mas isso não foi capaz de impedir aí o surgimento e o desenvolvimento, né, de diversas bandas interessantíssimas. Nos anos 60 mesmo, por exemplo, tivemos como destaques aí a Iles, a Metro e a Ômega, sendo que alguns dos integrantes aí dessas três bandas ainda formaram um pouquinho mais tarde ali o Lokomotiv GT, uma das bandas mais conhecidas aí da cena húngara, né? Na década seguinte, nomes como a LGT, a Bergendi, a Pyramids, né, e a Takata Tamás, essas duas últimas aí presentes no nosso bloco de abertura, né, dominaram os cenários de rock clássico e de blues, enquanto surgiam também boas bandas de progressivo, né, como a Scorpio, a East, a V73 e a Solaris. Nos anos 80 vieram aí os punks, né, a galera da New Wave, mais ou menos na mesma vibe do resto do mundo. Dessa época a gente pode citar a Beatrice, a Bikini, uma banda chamada Hobo Blues Band, a Cartago, enfim, e outras mais, né. Nos anos 90 e nos anos 2000 foi então que a coisa explodiu de vez, né. Surgiram aí centenas de bandas espalhadas praticamente por todo o país, bandas de heavy metal, né, que estava muito forte naquele período, surgindo com força aí, como a Depressio, a Blind Myself e a Superbutt, chegando a galera do rock alternativo também, né, com a AWS, já mencionada aqui hoje, a Kispal, a Quimby e uma banda chamada Nuladik Valtosat, com mais uma vez o perdão pelas pronúncias, enfim, a gente sabe que com certeza quase absoluta elas estão furadas aí, sendo que nos anos mais recentes os destaques vão para bandas indies, né, o Sex Appeal, a Amber Smith, que inclusive vai rolar aqui hoje, enfim, são realmente muitos e muitos nomes, né. A gente pesquisa por rock da Hungria no YouTube, né, ou nessas outras plataformas digitais, aparecem aí centenas e centenas de bandas, e o que é mais legal, né, de diversos estilos variados, né, tem rock, tem metal, tem pop, tem blues, tem punk, enfim, tem material também que mistura ritmos locais, né, com o rock and roll, tem para todos os gostos realmente. E eu aproveito, né, para pegar esse gancho para te perguntar justamente sobre o teu gosto musical, né, Marquinhos, quais bandas você curte, quais os estilos você prefere, assim, qual é a sua praia em termos de rock and roll, cara, e de música em geral? Diz aí pra gente.
Cara, rock eu gosto assim, rock, eu vou falar pra você que o estilo que eu não gosto é o death metal. Que assim, não é um estilo que eu curto, apesar de reconhecer a parte técnica das bandas, né, na parte instrumental principalmente, não é um vocal, por exemplo, que eu curto muito.
Vocal gutural, né, cara?
Mas se for partir pra bandas, aí são inúmeras bandas, como Led Zeppelin, Deep Purple, Beatles, partindo para bandas mais antigas, né? Rolling Stones é uma banda que eu curto muito também. É, a gente está falando de The Doors. É, assim, é um estilo, eu tenho um estilo de rock, eu gosto de rock muito variado, não tenho um estilo específico. Aí partindo para a parte Iron Maiden, Metallica, AC/DC, ou seja, se eu ficar aqui, eu fico a noite inteira falando da quantidade de banda. U2 é uma banda que eu adoro também. É, são, não são bandas tão roqueiras, mas é um estilo que me agrada muito.
É, mas é pop rock também, é rock, pô. Tá valendo, né, cara? E hoje nós estamos descobrindo aí várias bandas húngaras também, bem legais, né?
Exatamente.
E algumas poucas dessas bandas lá da Hungria usam inglês, né? A grande maioria, claro, né, das letras das músicas são em húngaro mesmo. Que por si só já é, pelo menos para nós, um elemento complicador, né? E o que com certeza atrapalha também eventuais carreiras internacionais dessa galera cantando em húngaro, elas ficam restritas ao mercado da Hungria, né? E acontece a mesma coisa até com as nossas bandas aqui do Brasil, né, Vinícius? Cantando em português, acabam ficando restritas para quem quiser uma carreira internacional, né? Não tem jeito, né? Tem que usar o inglês mesmo, né, cara?
Exatamente. Mas, cara, uma coisa interessante que eu reparei nos húngaros é que eles têm muito essa questão de pátria, cara. É muito interessante, por exemplo, eles não gostam de falar o inglês lá, eles preferem falar a língua deles. E outra, moeda, eles lá, obviamente, a Hungria está na zona do euro, mas eles até aceitam o euro, mas eles não gostam. Quando você chega para pagar com a nota de euro, eles fazem cara feia, eles preferem o florim, que é a moeda deles. É muito interessante isso na Hungria, cara.
É, essa parte de orgulho nacional, né, cara? Temos que aprender
bastante
um pouquinho disso aí, né, Marquinhos?
Bastante.
É, pois é. Legal. Bom, falamos aí há pouco sobre os vários estilos, né, que a cena húngara apresenta e sempre apresentou. É, eu citei até um monte de nome de bandas aí. Inclusive, no próximo bloco teremos, né, justamente isso, né, uma variedade grande de estilos musicais. Teremos a Tanksapta, que é uma banda de hard rock. Tem a Depressio, né, de heavy metal clássico, e ainda a Solaris, né, um super combo aí, maneiríssimo, de rock progressivo. Todas elas surgiram ali entre os anos 80 e os anos 90. E eu aposto, Marquinhos, que a sua preferida, né, pelo menos em relação a esse trio aí, é essa Tanksapta, né? Tem esse nome estranho aí. E eu digo isso pelo seguinte, né, cara, que essa banda é lá de Debrecen, né? Pela qual você representou o time da cidade num torneio internacional. Daqui a pouco vamos conversar bastante aí sobre essa sua trajetória, de modo geral, né, no futebol de mesa. Pô, meu irmão, ser o único atleta brasileiro de futebol de mesa de todos os tempos que jogou por um time europeu é brincadeira, né? Uma parada absolutamente histórica. Meus parabéns aí, né, cara? Pô, sinistro demais, né, meu irmão? Fala sério, cara.
Pô, cara, rapaz, quando eu comecei a jogar botão, eu jamais imaginava que eu fosse sair do meu bairro, né, cara? E eu cheguei a jogar por essa equipe húngara ali, o Debrecen, que é uma galera extremamente apaixonada pelo futebol de mesa. Eu tenho contato com os caras até hoje. É um contato muito amistoso, super legal. Quando eles precisam de alguma coisa referente a material, eles falam comigo. Eles não vão direto aos fabricantes, eles pedem pra eu ajudá-los nessa situação. Cara, fiz uma amizade super bacana. Cara, assim, foi uma experiência incrível. Toda vez que a gente se encontra em Mundial, é uma experiência super interessante de sair, ficar naquela resenha, né? Tomar um chopp, tomar uma cerveja, falar sobre o botão. É muito legal.
Isso aí é sensacional. Essa parte aí, né, que envolve o esporte também. Não só o futebol de mesa, né? Todos os outros esportes, né? A galera fica com essa sintonia, né, com essa conexão, é sensacional. Mas você falou aí de bairro, né, cara, que você não imaginou que fosse sair do seu bairro. Aí eu me lembrei logo do Botafogo, rapaz, achei que você tava falando do Botafogo. Mas deixa quieto, vamos seguir.
É bairro, né? Bom, bora lá chamar um rock and roll por aqui. Vinícius, meu camarada, nós temos uma longa tradição aqui no programa, que é a seguinte: todo convidado que nos visita, né, precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes. Então a gente queria te pedir para caprichar aí com esse teu sotaque húngaro que você adquiriu por lá e anunciar essas próximas atrações, pode ser?
Vamos lá, vamos lá.
Respira fundo aí e manda bala.
Nesse bloco 2 aí, a gente tem a Tanksapta com a música Poco Amen Boy. tem a banda Deprécio com a música Mag One X e a banda Solaris com a música Apocalipsis.
Beleza, tá mandando bem no húngaro aí, né? Vamos lá.
Fell. suva tuš mudo, kjeli pitenni de meni, kjeno dom toga ki kjeni, isten behuduni vajdok, a fölvalott inspektorának, a szerencsétől elvárod, hogy csak ő írja el álmod, és ami neked túl nagy lépés jelen, az a nekem.
Oh!
Legal. Bom, minha gente, já falamos aqui hoje, né, sobre o nosso Flusão, sobre a Hungria, né, sobre o rock que é produzido por lá. Enfim, chegou a hora de mudarmos aqui o rumo da prosa para saber detalhes aí contigo, ô Marquinhos. É dessa sua trajetória sensacional aí no futebol de mesa, né, cara? Eu tô aqui com uma lista, por exemplo, contendo todos os seus títulos, né? Se a gente for citar tudo aqui no programa, meu irmão, a gente só vai encerrar a gravação no domingo, provavelmente, né? Mas as suas conquistas mais importantes foram o tricampeonato mundial, né, claro, e também o tricampeonato sul-americano atuando pela seleção brasileira, sendo que rolaram também dois brasileiros aí da série prata, né, um jogando pelo Friburguense e o outro jogando pelo Vasco, e ainda de quebra, né, já são quase 30 conquistas do campeonato estadual, seja o Interclubes ou individual, e também, né, seja na regra de 12 toques ou na chamada regra pastilha, né, cara, e isso atuando por vários clubes, enfim, conforme já citamos, mas eu queria que você explicasse aqui pra gente justamente o seguinte: hoje em dia, quantas regras oficiais existem e quais as diferenças básicas entre elas, cara?
Cara, vamos lá, a gente tem as regras internacionais, né? As regras internacionais hoje, a gente tá falando da regra 12 toques, que é a famosa e antiga regra paulista, né, que é disputada com bola, esférica e etc. A gente tem, das regras só as internacionais, sector ball, que é uma regra mais do leste europeu, Hungria, Romênia, Sérvia, enfim, aquela galera lá. Tem o subútil, que é a regra mais jogada na Europa, e tem o chapas, que é uma regra muito interessante e basicamente ela é jogada na Espanha, e, se não me engano, no Chile, aqui na América do Sul, que ela é mais difundida. O Brasil está jogando também. E a gente tem várias regras hoje nacionais, que é disco liso, um toque, o disco cavado, que é basicamente disputado na mesma mesa, com o mesmo disco, mudam características dos botões no disco. Aí você tem a regra paraibana, a regra gaúcha, regra baiana, regra pernambucana, são várias e várias e várias regras e modalidades diferentes. Aqui no Rio nós temos a pastilha, que você, inclusive, né, Gustavo, jogou muitos anos, que é a regra que a galera aqui de Nova Friburgo mais gosta de jogar. Temos o dadinho, né, que é a famosa bola quadrada, muito jogada hoje no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro. Temos também, deixa eu tentar lembrar, tem mais uma regra que está me falhando a memória.
Tem aquela de um toque, né, que é a baiana, não
é
isso?
É a disco, a regra baiana, a regra gaúcha, a regra de um toque, é uma regra muito legal. Enfim, se não me fala. E tem o carpete. Como é que eu ia esquecer do carpete? É, nós também jogamos muito aqui em Friburgo.
É a invenção nossa aí, pô.
Invenção nossa, exatamente. Mas o carpete ainda não é uma regra federalizada, né? É uma regra que a gente está tentando colocar na federação aí do Rio. E, por exemplo, a pastilha é considerada uma regra experimental diante da Confederação Brasileira, porque ela precisa de alguns requisitos. As regras para ela se nacionalizarem precisam de alguns requisitos, como, por exemplo, terem pelo menos 5 federações praticando oficialmente, ter organização de campeonato, de um campeonato nacional, enfim, tem uma série de requisitos aí para a regra se nacionalizar.
Tem que ter um mínimo de organização, né, cara? Mas essa sim, chapas, sim. Eu não conhecia, não, nunca tinha ouvido falar, interessante, né, cara?
É, cara, a chapas é uma regra assim, você não joga com botão. Ela, na verdade, se não me engano, uma vez um cara me falou o seguinte, que ela foi criada como o pessoal, como o material do subútil é um material caro, a regra das chapas, ela foi criada para quem não tinha tanta condição financeira jogar. Porque ela, teoricamente, você também joga com dedo, ela também é uma mesa de feltro, carpete, enfim, só que, na verdade, ela não tem bonecos para você jogar. Ela é uma tampa de garrafa, sabe? Tampa de garrafa de cerveja, refrigerante, enfim. É feita com tampa, aí você joga a decoração. É uma regra interessante. Não é futebol de mesa, mas não é botão, como a gente está acostumado. É uma regra interessante, mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar.
Vamos combinar aí no botequim aí, pô. Tampa de garrafa de cerveja é pra nós, pô.
É muito fácil organizar um time. É
fácil. Mas, cara, uma curiosidade. Como é que surgiu esse teu interesse, cara, pelo jogo de botão? E como é que você chegou a se tornar um atleta federado? Enfim, como é que rolou toda essa trajetória aí no esporte? Né? Quer dizer, desde lá do comecinho. Você deve ter iniciado com todo mundo desde lá da sua infância, né? Mas diz aí, como é que foi?
Então, Serginho, meu pai, cara, me presenteou com dois times da Gulliver. Eram times furados da Gulliver, que a Gulliver fazia antigamente, da regra paulista. Olha só que coisa interessante. E eu fui depois de muito tempo. Eu tinha 6 anos de idade, meu pai me deu um presente, um time do Vasco e um time do Fluminense. Fluminense, porque ele era tricolor e a minha família inteira vascaína. Então, para não brigar com ninguém, ele comprou um time do Vasco e do Fluminense e me presenteou. E eu comecei a brincar em casa sozinho, naquelas mesas que todo garoto, quando criança, ganhou, né? Que é aquelas mesas do famoso Xalingão. Então, eu comecei a brincar naquilo ali sozinho e depois, contando com alguns amigos, a gente vai... Aí eu migrei para a regra dadinho, que era... Não era nem meio uma regra, a gente jogava aquele famoso leva-leva com o dadinho sendo a bola, entre aspas, né? E depois... E a coisa foi fluindo, quando em 1998 eu fiquei sabendo que num shopping aqui de Friburgo estava tendo o campeonato de botão, e fui lá conhecer. E aí eu conheci a pastilha, né? Foi ali que eu conheci a pastilha e o advogado Fernando Cruz me deu maior incentivo e eu comecei a jogar a pastilha e não parei mais. Só que eu jamais imaginei, ou vislumbrei, ou me programei para jogar federado. Isso aconteceu naturalmente, foi muito natural. Eu nunca parei de jogar botão desde que eu comecei, principalmente federado, na Associação Friburguense de Futebol de Mesa, em 1998. Joguei todos os campeonatos desde então. E no ano de 2004, apenas no ano de 2004, eu me afastei um períodozinho, e agora eu não lembro exatamente porque eu me afastei um pouquinho da associação e fiquei jogando só 12 toques. Na verdade, eu tinha conhecido 2 anos antes, na casa de um grande amigo meu aqui, que é o Márcio. Fui lá através de um outro amigo, o Rafael, eles me convidaram. Eu fui lá, comecei a brincar, comecei a me interessar. Porém, em 2005, o Fernando, a Associação Friburguense já estava afiliada, e o Fernando me chamou para integrar o time que ia jogar o Campeonato Estadual Interclubes. E eu fui jogar, nós acabamos vencendo os 2 turnos em 2005, né, que é a Taça Guanabara e Taça Rio, fomos campeões estaduais. E aí o Vasco me viu e etc, me convidou para ir no ano seguinte. Eu joguei no Vasco, então, de 2006 a 2009, todos os campeonatos. E num primeiro momento eu ia jogar só a regra pastilha federada. Mas aí os caras viram dentro do Vasco que eu já sabia jogar 12 toques e me perguntaram se eu queria me filiar também. Me filiei. Aí fiquei jogando lá direto. Em 2010 o coração falou mais alto, eu fui pro Flusão. Fui jogar no Flusão, foi uma honra vestir a camisa do Fluminense. Em 2012, se não me engano em 2009, um grupo da Confederação Brasileira viajou até a Hungria para conhecer a regra deles e fazer um intercâmbio. Aí, nessa de fazer intercâmbio, eles conseguiram internacionalizar a regra dos toques, que eu já estava jogando. E em 2012 a gente teve o primeiro Mundial. Só que eu ainda não era o jogador que eu sou hoje, obviamente, né? Porque tudo é um processo de treinos, costumes, etc, né? E fiquei jogando direto. Em 2011 eu voltei para o Vasco. Em 2012, meados de 2012, eu vim para o Friburguense ajudar na montagem da equipe que posteriormente seria campeão estadual 15-16, 2 anos seguidos. E foi assim, cara, foi tudo muito natural. Aí em 2014 eu recebi a primeira convocação para a seleção brasileira para jogar o Sul-Americano, foi em Rosário, na Argentina, fomos campeões. Em 2015 eu fui convocado novamente para o Sul-Americano, fomos campeões, mas eu também já fui convocado para o Mundial, onde eu fui jogar o Mundial lá na Hungria, e assim foi. Desde 2014, cara, sempre que tem alguma convocação para a seleção, o técnico da seleção, que é o Miquelin, ele me convida, ele me chama, né? Pô, eu fico muito, muito honrado, muito, muito grato por isso. Mas você vê, não foi nada planejado. Eu não planejei nunca, porque também nunca imaginei que esse esporte, né? Que, aliás, é esporte, desde a década de 80 já é considerado esporte, chegaria nesse nível, né? E hoje a gente tem grandes clubes que jogam. Você tem Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, clubes de camisa. Se não me engano, cara, é o esporte brasileiro hoje que tem o maior número de clubes grandes de camisa participando. Nem todo esporte você tem isso.
Ah, isso tudo aí é muito legal. Realmente o futebol de mesa É uma coisa apaixonante, né, cara? Eu joguei um tempinho, né, lá atrás, tive que parar, são duas hérnias de disco aí, de estimação, enfim. É... Mas é demais, né?
Depois fala que futebol de mesa não dá lesão, olha aí, ó.
Tá, cara. Não, aquela posição, né, você fica, você mergulha na mesa pra jogar. Pô, eu brincava meia hora, pô, eram dois dias tomando anti-inflamatório aí.
Tem campeonatos aí que às vezes a gente joga 16 partidas num dia, mano, cara.
É loucura, cara. O cara que tem problema de coluna não consegue jogar, né, cara?
Exatamente, é complicado.
Mas é apaixonante, né? Nós já fizemos, na verdade, aqui no Rock Flu, uma edição 100% dedicada ao futebol de mesa, né? Isso rolou em março de 2016.
Olha só.
Recebeu
espetacular, né?
A visita do nosso amigo Luciano Araújo, lá de São Paulo, né? Ele que é o proprietário de uma loja, a Botões Clássicos, né? Fabrica lá times de botão, né? Etc. e tal. Estávamos na época comemorando o 10º aniversário aqui do podcast e fizemos, aliás, um evento super legal. A nossa festa de 10 anos do programa aconteceu com um torneio de futebol de mesa, né, de jogo de botão lá no saudoso Beer Joe Rock Bar na Barra da Tijuca. O Luciano veio de São Paulo, inclusive, né, trouxe toda a estrutura dele. Enfim, no torneio todos os participantes tinham que escolher como time uma banda de rock, né, lá com os botões para poder jogar. O nosso amigo Jaime Lima acabou sendo campeão defendendo lá o Led Zeppelin. Mas na entrevista com o Luciano, propriamente dito, a gente comentou, né, Vinícius, sobre as origens aí do esporte, né, que remetem aí a 1930. O criador foi um cidadão chamado Geraldo Decur, da cidade de Campinas. Ele começou lá a brincar com os botões, né, botões das roupas, né, que ele mesmo usava, né, que a família dele tinha lá, enfim. E assim essa brincadeira começou. Hoje é um esporte todo estruturado, né, cara, com várias modalidades organizadas aí, federações, confederações, etc. Então, eu acho uma pena, por exemplo, que até hoje o futebol de mesa não virou esporte olímpico, né, cara? Tu imagina uma coisa dessas aí, você, por exemplo, entrando em campo numa Olimpíada para defender o Brasil, quem sabe ainda beliscando lá uma medalha. Pois isso aí seria uma loucura, né, cara?
Pô, seria uma loucura e é um sonho de todo mundo que encara, né, o futebol de mesa como esporte. Porque, assim, tem muita gente que ainda joga hoje, mesmo federado, que joga como se fosse um hobby, né? Então, ele tem aquela coisa lúdica de quando ele era criança, então ele não se liga muito a determinadas regras e situações. Eu vou te citar um exemplo. Uma das coisas que atrapalham muito o desenvolvimento é uma coisa muito simples. Um exemplo básico. Já aconteceu, a gente tem hoje um canal no YouTube chamado Mundo Botonista, que transmite em tempo real, às vezes, jogos. Às vezes não, sempre que tem um torneio grande, ele transmite em tempo real. Vale super a pena assistir esse canal, é muito legal. Mas olha só uma situação. Ano passado, nós, a equipe que eu estou jogando, o Vasco da Gama, nós fomos vice-campeões brasileiros. Assina do vice, né? Nós fomos vice-campeões brasileiros. Perdemos por São Paulo na final. E o rapaz que fez o gol, um dos gols do título do São Paulo, estava jogando com o time do Corinthians. Veja para você se faz sentido isso. Eu não acho que faça sentido. É a mesma situação de eu, por exemplo, vamos supor que eu, torcedor do Fluminense, defendendo a camisa do Vasco, esteja jogando com um time do Fluminense na mesa. E o meu adversário, que joga no Fluminense, torce pro Vasco, joga com o time do Vasco na mesa. Aí eu faço gol nele. Mas quem fez o gol? Foi o Fluminense ou foi o Vasco? Entende? São certas coisas que ainda nós enfrentamos algumas barreiras dentro do próprio esporte, mas também tem a situação de... Para você ser um esporte olímpico, tem uma série de requisitos. Tem que ter apelo público, tem aquela questão de profissionalizar. A gente ainda não tem, está engatinhando muito, né? Ainda é um sonho muito distante.
O cenário ainda é muito amador, né, cara?
Muito, muito amador. Apesar das regras e as coisas estarem caminhando para isso, ainda está muito longe. A gente tem regras com estatutos, clubes, assim... Uma coisa muito organizada mesmo, muito organizada. Tem esse canal que transmite em alta resolução, transmite com uma qualidade incrível os jogos, tem comentário de jogo, tem vídeo falando sobre táticas de jogo, câmeras para tudo quanto é lado, inclusive, olha só, mais uma cena de vice, né? Eu fui vice-campeão brasileiro individual da Série Ouro agora em junho. Eu perdi a final no empate. Se você assistir a final, você vai ver que tem câmera de tudo quanto é lugar, cara. tem câmera por cima da mesa, em todos os lados da mesa. Você vê por onde a bola entrou, como foi o chute. Mas muito legal. Depois tem vídeo falando, fazendo análise tática daquele jogo. Vale super a pena, assim. Ou seja, uma coisa que há 5, 6 anos atrás era impossível, hoje você tem material suficiente para divulgar o esporte, mas ainda é uma coisa muito, muito, muito amadora.
Só falta você me falar que existe VAR. Já tem VAR no futebol de mesa, não?
Na verdade, o VAR não tem. Mas quando tem algum lance...
Só faltava essa, né?
Quando tem algum lance duvidoso, a gente fica sabendo depois através do vídeo.
Ô Vinícius, me diz uma coisa, cara. Dentre todos os seus títulos aí no futebol de mesa, que agora há pouco a gente citou por aqui, teve algum que foi mais marcante para você? E eu já emendo também uma outra pergunta. Qual título você gostaria, né, de ganhar e até agora ainda não rolou? Tem algum?
Então, Serginho, eu vou falar para você, você vai se surpreender com a minha resposta, cara. Apesar de ter insistido todos esses títulos aí importantíssimos, né, que eu consegui junto com meus amigos, mas o título, para mim, que mais me marcou foi uma Taça Guanabara Interclubes em 2013 pelo Friburguense. E eu vou te dizer por quê. A gente montou a equipe do Friburguense praticamente do zero. O pessoal começou a jogar em 2011, né? Eu ainda no Vasco, eu ajudei na montagem da equipe, mesmo jogando em outra. Em 2012 eu vim, e a galera toda engatinhando ainda, sabe? Todo mundo vindo oriundo da Pastilha. Tem essa regra dos toques já é jogada há muitos anos, desde a década de 80. E o Friburguense era muito novo na modalidade. Em 2013, ou seja, com menos de 2 anos de modalidade, nós conseguimos conquistar, cara, a Taça Guanabara Interclubes em cima do Vasco da Gama, que já estava na modalidade também há bastante tempo, a galera do Vasco. Então aquilo me marcou muito, porque foi um título muito interessante. Tinha companheiros meus, antes do jogo terminar, que já estavam chorando de emoção, cara. Assim, foi super bacana, me marcou até hoje esse título da Taça Guanabara. Acabou que no final nós perdemos o título estadual pro Clube Ginástica Desportivo do Rio, mas essa Taça Guanabara até hoje é o título que mais me marcou. E o título que eu gostaria de ter vencido e ainda não venci, na verdade são dois. É o Brasileiro Interclubes, que eu bati na trave em novembro do ano passado, e o Brasileiro Individual, que eu também bati na trave agora no mês de junho.
Vai chegar, tá quase.
De vice em vice, uma hora vem o título.
Vai chegando devagarinho.
O pessoal brinca comigo que vai mudar até meu nome, cara. Esse ano eu cheguei em vários pods, né? Eu fui vice em quase todos, você acredita nisso? O pessoal tá pensando em mudar meu nome pra Marcos Vice-Início.
Ou então você precisa, pô, trocar de clube aí, meu irmão. Trocar de clube.
Eu não sou vascaíno não, mas o Vasco tá em mim, hein?
Cara, agora há pouco nós falamos um pouquinho sobre turismo, né? As suas andanças, assim, lá por Budapeste, mas a gente sabe que por conta do futebol de mesa você já teve a chance de visitar vários outros países, né, cara? Isso é muito legal. Você teve em Portugal, na Argentina, na Alemanha, na Espanha, na França, não sei se eu esqueci algum lugar aí, sem falar em torneios disputados aqui mesmo, né? Por todas as regiões aí do Brasil. E isso por si só já é uma coisa sensacional, né, cara? Ainda mais pra quem curte viajar, enfim. Aí é sopa no mel, né?
Rapaz, a primeira viagem de avião que eu fiz na vida foi pra jogar um campeonato brasileiro em Curitiba.
Ó, que legal.
Olha só, eu conheci o Brasil quase que todo por causa do futebol de mesa. Não vou dizer pra você todas as regiões, porque eu ainda não fui na região norte, né? Mas na região sul, nordeste, centro-oeste já fui. Já fui de carro pra Goiânia, cara. Olha só. Para jogar um campeonato de futebol de mesa. E os países, você falou aí, Alemanha, Inglaterra, Hungria, França, Espanha, Portugal, Argentina. E se Deus quiser, em 2025 eu vou a Barcelona. Aí provavelmente a gente deve planejar uma viagem aí para conhecer mais alguns países. E ano que vem tem o Sul-Americano no Chile, que eu não conheci ainda.
Sensacional.
Muito legal, realmente. Bom, mas voltando aqui à nossa pauta principal do programa de hoje, né, que é o rock and roll produzido na Hungria, no terceiro e último bloco teremos 3 bandas muitíssimo interessantes, todas elas baseadas, por sinal, lá na capital do país. A primeira delas é a Cartago, de um estilo que a gente pode chamar de rock clássico, né? em uma das principais bandas do país, por exemplo, pelo menos durante toda a década de 80. Teremos também a Amber Smith, um trio também bem famoso de pop, que chegou a fazer uma carreira internacional também com algum sucesso. Não é à toa, por sinal, que eles cantam em inglês, né? E por fim vai rolar Scorpio, cujo som sempre transitou muito entre o hard rock e um tipo de progressivo, né, com bastante peso, e que é muito interessante realmente. Ô Vinícius, já que você mandou bem demais aí da vez anterior, arrebentando aí no sotaque húngaro, vai lá e chama mais essa sequência sonora aí pra galera.
Então vamos lá, no bloco 3 a gente tem a banda Cartago, com Cetauge, Et Afoldum, a Amber Smith com Barking Dog, e a 3 a Scorpio com Fantasia.
É, essa foi mais fácil,
hein? Pô, essa foi bem mais fácil que a outra, né? Vamos combinar.
Do it. Programa Rock Flu. Bom papo, boa música. E preciso mais?
And
Muito bem. Bom, enquanto rolava aí essa sonzeira, né, com essas três ótimas bandas, né, a Cartago, a Amber Smith e principalmente essa última, né, a Scorpio, é, de quem sou muito fã. Aliás, a Scorpio tem mais fãs aqui no Brasil, não sou só eu, né, eu conheço uma galera lá de São Paulo, é, por exemplo, fissurada em rock progressivo, né, sempre falaram muito bem dessa banda húngara aí, colecionam os álbuns, é, o Scorpio, salvo engano, tem 11 ou 12 trabalhos de estúdio, né, sem falar em registros ao vivo, é, e compilações, enfim, uma carreira bastante, bastante longa, é, e a isso tudo hoje em dia a gente pode ter acesso fácil, né, esse material todo, é, não só da Scorpio, né, praticamente todas as bandas que estão aqui hoje no set list e muitas outras bandas também, claro, a gente encontra facilmente aí nesses aplicativos digitais, né, esses Spotify da vida aí. Enfim, hoje isso é uma maravilha, né, Marquinhos? No próprio YouTube acaba sendo também uma ótima fonte pra gente pesquisar. Quem quiser achar qualquer coisa na rede aí, qualquer banda, qualquer música, né, de rock húngaro ou de rock de qualquer lugar do planeta, tem boa chance de achar o que procura, né, cara? A tecnologia facilitou demais a nossa vida nesse aspecto. É brincadeira, né?
Facilitou tudo, né, cara, na nossa vida, né, Gustavo? Imagina se, vamos falar, nem vamos muito longe, não, vamos a 20 anos atrás, cara, 20 anos atrás a gente não tinha isso, a gente tinha que ficar caçando loja que tinha CD, pra, se tinha alguma coisa. Hoje não, cara, com esse advento da internet aí, desses aplicativos de streaming, facilitou a vida demais, né, pra gente procurar não só músicas, como filmes, clipes e etc. Antigamente a gente ficava refém de MTV, E essas TVs da vida.
Pois é. A tecnologia só precisa melhorar um pouquinho aí pra gente conseguir comprar ingresso pro Maracanã, né, cara? Que dureza, hein?
E o VAR também. A tecnologia precisa melhorar o VAR, né? Principalmente contra o Flusão.
Pessoal, hoje tentando comprar ingresso pro jogo contra o Olímpia, né? Sofrimento é grande, né, cara?
Pô, rapaz, tá maluco. A galera ficou horas e horas aí pra conseguir um ingresso. E teve gente ainda que. Teve gente que eu vi história, vi relatos no Twitter de gente que comprou o ingresso, mas ele não foi computado como ingresso.
Caramba!
É, cara, complicado demais. Mas a tecnologia também tem que melhorar pro VAR, né?
Precisamos melhorar.
Principalmente contra a gente.
aí eu acho que a culpa nem é da tecnologia, ô Marquinhos. É de quem tá lá operando, né, cara? É o elemento humano aí.
É, tem isso também.
Tem isso também. Pois é, bom, mas é legal a gente comentar também, né, que a gente fez aqui hoje foi um pequeno apanhado, enfim, né, do que rolou e do que rola por lá na Hungria em termos de rock and roll. Quem quiser se aprofundar mais, né, e pesquisar mais bandas, mais artistas lá daquela região, basta dar uma pesquisada aí, como o Gustavo falou, nos Spotify da vida. Hoje existem inúmeras playlists, né, formadas unicamente por bandas húngaras de todas as épocas, todos os estilos possíveis. Enfim, a tecnologia está aí hoje ao nosso alcance, né? Para isso mesmo, né, minha gente? Enfim, estamos quase terminando aqui essa edição do Rock Flu e eu aproveito, Vinícius, para te agradecer mais uma vez aqui pela presença, nos trazendo essa sua experiência de ter passado um tempo lá na Hungria, né? Que deu um molho especial, né? Claro, aqui esse nosso especial de rock húngaro. E eu espero que você tenha curtido, né, cara? Tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Acho que valeu a brincadeira, né?
Pô, Sérgio, foi sensacional, cara. Muito, muito, muito gratificante participar com vocês aqui. Papo descontraído, né? Pô, fiquei muito feliz com o convite do Gustavo e mais ainda em participar com vocês desse bate-papo.
Legal, legal. Mas nós é que te agradecemos, cara, aqui por essa aula de futebol de mesa, né, e de rock húngaro também, né? Muito bom.
Legal, bom, o fim está próximo, é verdade, mas ainda dá tempo de comentar rapidamente aqui sobre um assunto, né, que estava até anotado aqui na nossa pauta, enfim, quase que passa batido, que é o seguinte, né, precisamos falar também do futebol húngaro, né, Marquinhos, que apesar da pouca tradição atual, digamos assim, tem uma importância histórica enorme, né? Tivemos aí a famosa seleção húngara, né, que assombrou o mundo lá atrás nos anos 50, o time do Puskas, do Coxis, do Schibor e de tantos outros craques aí. Aquele foi um momento único, né? Enfim, nunca mais a Hungria conseguiu chegar nem perto de montar outro esquadrão parecido. E basta dizer, né, que hoje um dos maiores prêmios da própria FIFA, né, que é o de gol mais bonito de cada ano, tem esse nome aí, né? É o troféu Puskas, né? Desse monstro aí do futebol mundial. Existem alguns vídeos no YouTube, né? Com imagens dessa seleção húngara, enfim, em ação, vice-campeã da Copa de 54, por exemplo. E o Puskas era simplesmente, pô, o Maradona daquela época, né? Era o Messi daquela época, era um monstro de jogador. Esse era o nível aí, né, dessa criança, né, o Vinícius? E não poderíamos deixar, né, de comentar isso aqui também, né, cara?
Rapaz, pra você ter uma ideia, o Puskas até hoje é considerado um dos maiores ídolos da história do Real Madrid. A gente não tá falando de um cara qualquer, né, cara? A gente não tá falando nem de um clube qualquer. A gente tá falando de um clube que passou inúmeros craques, e o Puskas ainda é considerado um dos maiores craques da história do Real Madrid, um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, junto com o Di Stéfano e outros mais. Essa seleção húngara era brincadeira, né, cara? Campeão olímpico em 52, em 54 assombrou o mundo, inclusive a nossa seleção brasileira, né? E perdeu a final, ninguém sabe como.
É. Tem uma história aí, né, de tecnologia, né, que foi naquele momento ali que as primeiras chuteiras mais modernas apareceram, né? E justamente com a seleção alemã. Então, como, né, aquele clima europeu, chovendo muito, aquele gramado escorregadinho, imagina o estado dos gramados nos anos 50, né? Se hoje a gente vê esses pastos aqui pelo Brasil, né, sei lá, 60, 70 anos atrás, a situação era muito pior. E aí, com as chuteiras melhores, tanto que a Hungria abriu 2-0, né, e acabou perdendo o jogo de 3-2, os alemães ficavam mais em pé, digamos assim, né? A coisa tava deslizando um pouquinho. Então tem essa... A gente falou agora há pouco de tecnologia, tá aí, né, cara? Tecnologia também ganha jogo, né? Tem isso.
Tecnologia ganha muito jogo. Você pega... tá louco.
Pois é. E, enfim, sobre futebol húngaro, né? Depois de muito tempo, né? Agora, recentemente, agora, né? Um meia húngaro, né? Tem feito sucesso aí. É o nosso glorioso lá, Dominik Szoboszlai, não sei se fala assim, 22 anos de idade, foi contratado pelo Liverpool agora, né, vindo do, salvo engano, do Leipzig, da Alemanha, sabe realmente jogar, tem muita bola, enfim, mas estamos falando, né, para comparar com Puskas, enfim, aí é outro patamar, né?
Mas na verdade a gente está falando de uma seleção que era recheada, né, ali do Puskas você tinha muitos outros jogadores de altíssimo
exatamente,
nível, né? Hoje a seleção exatamente húngara não tem. Na verdade, o futebol húngaro não tem, né? Você tem o Ferencváros, que é um grande time lá, o Debrecen, que está sempre tentando entrar na Champions League e não consegue. Aliás, a última participação do Debrecen na fase de grupos foi em 2009, né? No ano que eu estive lá, o Debrecen estava disputando a pré-Champions, né? Estava naquela parte classificatória, ou seja, há muitos anos que a Hungria não consegue emplacar um time grande seu numa Champions League, né, que é a elite do futebol europeu. Então, assim, é meio bem complicado.
É complicado, realmente. É mais ou menos o que foi a Romênia com o Raj, né? É uma geração só.
E
dificilmente teremos outra.
A Bulgária, com o Stoichkov, enfim.
Por aí.
Tem países aí que não vão conseguir mais emplacar. Pode acontecer, mas é muito difícil.
Exatamente.
Verdade. Exatamente. Bom, pessoal, antes de fecharmos de vez aqui o programa, é claro que vai rolar aquela faixa saideira de sempre, né? Nessa que é outra das nossas tradições, e dessa vez escolhemos Eres Oton, uma música que é de autoria do Bill Gyuladek, um bluseiro veteraníssimo lá da Hungria, né? Ex-integrante da lendária Robo Blues Band, fez muito sucesso por lá entre os anos 70 e 90, e que a partir de 2011 iniciou uma carreira solo, gozando também de boa popularidade por lá. Aliás, dentro desse set list aqui de hoje, eu diria que é a minha faixa favorita disparada. O próprio videoclipe no YouTube, por exemplo, é muito bacana também, E eu não sei se você também virou fã aí desse nosso amigo Bluzeiro Húngaro, hein, Vinícius? Mas pelo visto ele é uma figuraça, né, cara?
Pô, figuraça, cara. Eu sou suspeito porque, assim, eu também adoro blues, né, cara? É um estilo musical que eu me amarro. E essa última música aí é muito, 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 muito boa. Muito legal. A música tem uma sonoridade interessantíssima que você pode ouvir em qualquer momento. Eu gostei muito dessa e da primeira, que acho que a introdução da primeira música é espetacular, que é a Budapest, né? E ganhou meu coração quando mostrou, quando no clipe eu vi aquela mesa de futebol de mesa lá de Subúrbio.
Subúrbio.
Ali ganhou meu coração.
Isso, beleza, beleza. Bom, mas então é isso, minha gente. Fim de papo por aqui. Estamos chegando aí ao final de mais essa edição do Rock Flu, né? Prometendo retornar daqui a 2 semanas. Enfim, eu deixo aqui um abraço pro Serginho e outro pro Marcos Vinícius Constantino, né? Nosso grande convidado de hoje, representando aqui as cores húngaras, né? Uma vez mais aí. Enfim, e também, claro, deixo aqui as saudações para todo mundo que nos acompanha. Mas é isso, galera. Até a próxima aí. Valeu.
Valeu, Gustavo. Valeu, Serginho. Um grande abraço e obrigado aí mais uma vez aí pelo convite. Saudações tricolores.
Isso, saudações sempre aí.
Valeu, Vinícius. Valeu, Gustavo. Tchau, pessoal. Saudações tricolores aí.
Valeu, pessoal.
Somebody. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.